Começa agora na 95,3 FM, Rádio Fiscar ao vivo. Ciência, educação, tecnologia, cidadania e cultura.
Olá, bom dia! Bom dia para você que está sintonizado aqui na Rádio Fiscar. Agora são 10 horas e 11 minutos. Eu sou Gisele Bicaleto e começamos mais uma entrevista da série especial com temas sobre o coronavírus. Essa é uma produção conjunta da Coordenadoria de Comunicação Social e da Rádio UFSCar. Hoje, o tema da entrevista é o contexto da pandemia do coronavírus em São Carlos. E quem fala com a gente ao vivo sobre isso é Crislaine Mestre, diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de São Carlos, e Kátia Spiller, supervisora da Vigilância Epidemiológica da cidade. Bom dia, Kátia e Crislaine, muito obrigada pela participação de vocês.
Bom dia a todos. A gente que agradece o convite, a oportunidade de estar aqui, podendo falar com as pessoas, né, fazer orientação, informar, esclarecer dúvidas. Eu acho que é sempre importante esse nosso papel.
Muito obrigada.
Bom dia, a gente realmente agradece a oportunidade de estar esclarecendo realmente os fatos verídicos, né, que acontecem no nosso município.
É importante, né, a gente divulgar as informações seguras. Bom, para a gente começar, acho que é interessante falar um pouco sobre os dados mais recentes aí dos casos. Eu estou aqui com o boletim que vocês vêm divulgando diariamente para a população acompanhar também. Então, por esse boletim de ontem, do dia 6, a gente não tem nenhum caso suspeito isolado em domicílio. Temos 20 casos suspeitos em internação, 3 casos confirmados na cidade, 33 casos que foram descartados, 11 óbitos em investigação, nenhum óbito confirmado e temos aqui em isolamento domiciliar com síndrome gripal 940 pessoas. Bom, eu queria perguntar um pouco mais sobre esse isolamento domiciliar aí do pessoal com a síndrome gripal. Os sintomas são parecidos com de uma gripe, do coronavírus. Esses casos, eles são testados ou eles passam a ser testados só se eles apresentarem um agravamento do quadro? Como que funciona?
O Ministério da Saúde, no início, né, quando os casos começaram a acontecer aqui no Brasil, então foram definidos os critérios para a gente fazer coleta dos exames dos pacientes sintomáticos. Então, no início, a pessoa tinha que ter um vínculo com viagem internacional.
Sim.
Então, a pessoa foi viajar, voltou de viagem, ficou doente. Naquele momento, ela era notificada e era realizada a coleta do exame daquela pessoa. A partir do momento que a gente teve a transmissão comunitária, quer dizer, a transmissão dentro do país, né, no estado de São Paulo, o Ministério da Saúde mudou o critério de definição de caso e de coleta dos exames. Então, hoje, como é que funciona? Qualquer pessoa que seja atendida nos serviços de saúde, sejam públicos ou privados, essa pessoa que estiver apresentando tosse, dor de garganta, nariz escorrendo, né? Ela vai ser notificada num sistema municipal, né? Sim. Que o município adotou para não perder esses casos. E aí, elas são inseridas nesse sistema e são essas pessoas, 940, que passaram em atendimento, então, com síndrome gripal leve, que não precisaram de internação.
Sim.
Então, elas vão ficar em isolamento, que a gente chama domiciliar, por um período de 14 dias, mas no momento nós não estamos testando essas pessoas.
Sim.
Então elas estão, a gente, na suspeita, a gente trabalha como se pudesse ser um caso, né, de coronavírus. Como a gente não consegue diferenciar os diferentes vírus, né, que estão aqui circulando, porque a gente não tem um teste para fazer disponível, a gente considera como se fosse um suspeito e isola essa pessoa por um período de 14 dias.
Certo.
Então, é assim que nós estamos trabalhando. Além disso, nós temos o quê? Notificação de profissionais de saúde que apresentem síndrome gripal. Qualquer sintoma que esse profissional de saúde que trabalha no atendimento dos casos suspeitos, né, no dia a dia, nos diferentes serviços, se ele apresentar um quadro de síndrome gripal, esse profissional de saúde ele vai ser notificado e ele vai ser testado para o coronavírus.
Certo.
E nós temos uma terceira situação, que são as pessoas que são internadas. elas evoluem, elas passam da síndrome gripal, que é um estado leve, e passam para um estado mais moderado ou grave. Esses casos, eles precisam de internação, então eles são internados, eles são notificados num outro sistema que já existia anteriormente,
certo,
que chama sistema, CIVEP gripe, é um sistema de notificação de síndrome respiratória aguda grave. Então, eles são notificados nesse sistema, é realizada a coleta de exame de todos esses pacientes.
Ah, sim, esses são testados.
São esses todos internados, são testados. E os nossos exames são enviados para o Instituto Adolfo Lutz. Então, nós precisamos confirmar o caso no Instituto Adolfo Lutz ou num laboratório credenciado pelo Instituto Adolfo Lutz.
Sim.
Eu não sei se eu estou me alongando muito, mas é que a gente tem alguns laboratórios particulares realizando teste, né, aqui no município. E eles não são credenciados ainda pelo Instituto Adolfo Lutz. Então, esses resultados de exame, sejam eles, né, positivos ou negativos, né, dessas pessoas internadas, eles precisam ser confirmados pelo Adolfo Lutz. Então, os testes que estão saindo, vários laboratórios realizando, né, a gente sabe de laboratórios que vão iniciar a realização dos testes, para que a gente possa confirmar ou descartar um caso desses laboratórios que não são credenciados, eles precisam se credenciar.
Certo.
Então, a partir do momento que eles forem credenciados, aí a gente não precisa mais encaminhar para o Adolfo Lutz confirmar ou descartar aquele caso.
E tem demorado muito o retorno? Eu acredito que está também super lotado. Sim. No Adolfo Lutz, né?
Tem demorado bastante.
Eu acho que o que vale ressaltar é que, como a Kátia falou, com todas essas mudanças que o Ministério apresentou nos protocolos, o município, ele teve... a expertise, eu acho, de não perder os casos leves. Então, foi por isso que a gente inseriu um sistema próprio do município, onde são notificados as síndromes gripais leves, né, que são esses casos que você mesmo apresentou aqui pra gente, tanto da rede pública quanto da rede particular. Por quê? Porque se faz necessário o monitoramento dessas pessoas. Então, a gente entra em contato a cada 48 horas para saber como eles estão, como estão evoluindo. A maioria das pessoas estão tendo melhora do quadro.
Ah, mas então é importante estar
mas
isso. Então, desses 940, vocês fazem esse acompanhamento.
Faz esse contato, esse acompanhamento. Tanto a rede pública quanto a privada.
Sim.
E é importante porque a gente vai saber da evolução. Os casos que vão se agravando, a gente pede novamente para passar numa consulta, né? E os casos que vão ficando cada vez melhores, a gente vai monitorando e sabendo que tanto eles quanto os membros da família que também ficam em isolamento por 14 dias, se alguém está evoluindo com sintomas ou se está todo mundo bem.
É um acompanhamento bem próximo.
Sim.
Mesmo. O governo federal fez, eu até ia falar dessa questão de testes mais para frente, mas eu acho importante a gente então resgatar essas perguntas que eu faria mais para frente. O governo federal fez uma compra grande de um lote de testes rápidos.
Uhum.
E algumas milhões chegaram aqui no Brasil, acho que na semana passada. São Carlos vai receber alguma parte disso? Vai poder ser feito esse teste mais rápido?
O Ministério realmente já fez essa devolutiva para a gente, né? De que eles vão repassar todos esses testes para as unidades do governo de São Paulo. Então, a gente aguarda o recebimento através do governo de São Paulo para as regionais, né, que aqui no município a gente tem a regional de Araraquara, e posteriormente a regional de Araraquara vai fazer a distribuição para os municípios. Ainda não temos uma data e um quantitativo certo de quantos testes nós vamos receber aqui para o município de São Carlos.
E eu acho que é importante a gente falar também a importância de se fazer os testes nesse caso que vocês explicaram, para evitar a subnotificação, né? Até para o controle de vocês mesmos.
Sim, com certeza. Esses testes, eles vão ser importantes para essas pessoas que já passaram, né, pelo período da doença, que já melhoraram, porque eles não têm uma sensibilidade tão boa para diagnosticar a doença atual. Mas as pessoas que já têm mais dias, né, depois do início dos sintomas, o teste é mais eficaz. Então, vai ser importante a gente ter essas notificações de síndrome gripal para poder testar, né, dependendo, a gente como não tem ideia ainda de quantos testes a gente vai receber. Ontem o Ministério anunciou que o Instituto Nacional de Controle de Qualidade, né, ele liberou os testes para utilização. Então, os testes foram aprovados. Então, acho que a partir de agora, então, sim, começa a distribuição para os municípios do país para poder começar a fazer a testagem.
Mas esses testes, então, eles vão ser mais efetivos quando o paciente já está alguns dias com os sintomas.
Isso. O teste que a gente faz, né, agora no início dos sintomas, é um teste que detecta o vírus. O vírus no nariz e na garganta. Então, a gente faz coleta de secreção das narinas e da orofaringe, né? E esse diagnóstico, ele detecta o vírus ali na secreção. Esse teste que está chegando, ele é um teste de sangue. E ele vai detectar anticorpo contra a doença.
Ah, sim.
Então, são coisas diferentes, né? Esse teste que vai chegar, por isso que a gente vai testar as pessoas que já passaram pelos sintomas e que já melhoraram.
Porque, às vezes, quem está começando pode ser que, não, pelo teste
ele
rápido,
dê um ele dê negativo. Tá. É isso mesmo.
Ah, importante. Bom, agora conta um pouco pra gente como é que o sistema de saúde de São Carlos vem se preparando aí ao longo dessa quarentena, há mais tempo, para enfrentar o coronavírus aqui na cidade.
Bom, acho que desde o início, né, lá no finalzinho de janeiro, a gente começou com todas as capacitações para a rede, né, para que a gente possa lidar e ter uma avaliação clínica melhor para todos esses pacientes, tanto nas unidades de saúde, quanto nas unidades de urgência e emergência, que a gente tem as três UPAs aqui no município, quanto nas unidades hospitalares, né, que é a nossa referência aqui no município, para o SUS é o Hospital Universitário e a Santa Casa. Além das instituições públicas, também passaram por essas capacitações e reuniões as unidades privadas, né? Então, a gente se fez necessário, né, montar um grupo no WhatsApp para a gente poder disseminar todos os boletins, os relatórios e todas as ações do município para todas essas pessoas envolvidas, porque acho que a gente tem que, nesse momento e em todos os outros, quando a gente fala em saúde, né, a gente tem que trabalhar em rede, porque todo mundo, né, os pacientes são nossos, né? Então, se faz necessário isso. Além disso, várias portarias, né, foram emitidas pela prefeitura para que a gente possa manter aí alguns estabelecimentos fechados, né, para a gente não ter a grande circulação das pessoas e melhorar ainda mais essa importância do isolamento social. Porque a gente sabe que, como 80% das pessoas são assintomáticas, então pode ser que a pessoa não apresente nada, mas se ela estiver em circulação, ela pode transmitir para outras pessoas e pode ser diferente para essa outra pessoa. Porque a gente tem muitas pessoas com comorbidades, né, com hipertensão, diabetes, problemas respiratórios, e com isso pode haver um agravamento desses sintomas. E é isso que a gente quer evitar, né? Que as pessoas adoeçam e que esses casos agravem e possa aí ter que ser necessário uma internação, seja num leito de enfermaria ou num leito de unidade de terapia intensiva, né? Que é os leitos de UTI.
Certo. E como que está funcionando o fluxo de atendimento para pacientes que estão suspeitos aí, que chegam com sintomas de febre, tosse, desconforto respiratório, dor de garganta, enfim, qual que é o fluxo?
Bom, a porta de entrada, né, é qualquer serviço de saúde do município. Então, esse serviço que atende essa pessoa com esses sintomas, ele vai fazer o atendimento, vai fazer a notificação nesse sistema municipal e aí avaliar quais são os sintomas dessa pessoa. Se essa pessoa tiver, né, uma síndrome gripal leve, que a gente chama, que é a dor de garganta, a clássica dor de garganta, o nariz escorrendo, aquela tosse, né, que é uma pessoa que não é maior de 60 anos de idade, não é uma grávida, não é uma pessoa que já tem, né, doenças, então, diabetes, hipertensa, tudo isso tem que ser avaliado no momento do atendimento. Sim. Então, é isso que o serviço faz. Essas pessoas, se elas tiverem alguma condição, né, que possa gerar um agravamento da doença, essas pessoas estão sendo acompanhadas mais de perto, a cada 24 horas, né, para ver a evolução da doença, porque elas vão ficar em casa. Os casos que já são atendidos, né, nos diferentes serviços e que são casos moderados, são casos que já precisam de um cuidado maior, né, precisam de internação, eles já são encaminhados para internação no hospital universitário. Tá? Então, casos, pessoas, né, maiores de 60 anos que têm doenças crônicas que estão descompensadas, mulheres grávidas, né? Então, os casos moderados são encaminhados, os serviços encaminham para o hospital universitário. E os casos graves, que aí sim é a pessoa que precisa de um suporte mais, um suporte avançado, muitas vezes até de UTI, aí esses casos eles são referenciados para a Santa Casa. Então, certo. Esse é o nosso fluxo de atendimento no município. Sim. A gente está falando dos serviços públicos, né? Os serviços particulares têm os fluxos deles de atendimento também, mas seguindo mais ou menos a mesma linha. Porque a gente tem procurado trabalhar no município de forma integrada com todos os serviços, sejam eles públicos, privados, convênios médicos. A gente está procurando fazer uma coisa uniforme no município para que todo mundo trabalhe da mesma maneira.
É importante para a população e até para o acompanhamento, o controle de vocês.
Sim,
também, né?
Com certeza.
Mais fácil, integrado, com certeza. O funcionamento das UBSs e das USFs continua normal ou teve alguma alteração em virtude da Covid?
O próprio Ministério da Saúde, né, ele reforçou a importância de, nesse momento, estarmos todos vinculados ao trabalho por conta das doenças respiratórias. Então, é claro que as unidades de saúde, elas mantêm a porta aberta, porém, os atendimentos de rotina, para troca de receita, ou para pesagem de um bebê, para acompanhamento de puericultura, algumas coisas, elas estão espaçadas, né? Mas os casos onde a pessoa se verifica a necessidade de que ela não está bem, ela acredita que a pressão dela está alterando, que o diabetes também não está controlado. Então, essas pessoas estão passando no atendimento normalmente.
Certo.
Né? Se faz necessário isso, porque eu falo que a gente tem as doenças respiratórias, mas as outras doenças não pararam de acontecer. Né? Então, a gente precisa realmente monitorar esses casos para que não haja um agravamento dessas outras patologias. Né? Então, isso está ocorrendo normalmente. Nesse período, as salas de vacinas, elas estão voltadas também para a vacinação de influenza, né? A partir do dia 16, eu acredito que o Ministério volte a liberar a vacinação das crianças nas unidades, por conta de que, nesse momento, estão sendo vacinados os idosos. Eles fizeram um cronograma para que a gente não tenha esse conflito de idosos e crianças no mesmo espaço, né? Para evitar aí o adoecimento delas.
Certo. Bom, e qual que é a capacidade de internação aqui em leitos de UTI para pacientes com Covid aqui em São Carlos?
No município de São Carlos, atualmente, a gente tem habilitados 20 leitos de UTI na Santa Casa e 20 leitos de UTI na Unimed, né, que é um serviço privado. Estamos habilitando mais 8 leitos para a Santa Casa, né, para especificamente para a Covid, né? Porque esses 20 leitos que a gente tem hoje habilitado não são somente para doenças respiratórias, são os 20 leitos que a gente tem para todas as doenças que se fizerem necessário, né, de internação na UTI. Então, a gente já está habilitando, já estamos aguardando a resposta, esses 8 leitos estão montados, aguardando a habilitação do Ministério da Saúde. Posteriormente, a gente pretende ampliar já mais 6 leitos de unidade de terapia infantil, tá? E vamos prosseguindo aí com a ampliação de outros leitos.
Certo. Bom, como você estava falando, Crislaine, tem as outras doenças não param de acontecer.
Sim.
Porque o coronavírus está aí. Tem a influenza que a gente falou, tem os casos de dengue, que também o pessoal acabou dando uma esquecida, mas ela está aí.
Exatamente.
Né? O Aedes continua
como
por
ela
aí.
Está, né?
E esses atendimentos para os outros casos nas unidades que estão abertas aí para atender as necessidades da população, eles acontecem de uma forma separada para evitar a contaminação de um suspeito da doença para outro que não chegou lá com essa demanda?
Sim, desde o início, né, nas nossas primeiras capacitações, a gente já deixou isso bem claro, que se faz necessário até mesmo uma divulgação na própria unidade de uma forma mais simples possível, que a pessoa, assim que ela entre na unidade, que ela já verifique se está com sinais e sintomas, coloque uma máscara ou acesse tal funcionário para que a gente tenha um desdobramento diferente dentro das unidades. Então, cada unidade é de uma forma, né? Tanto as públicas quanto as privadas. Então, cada um fez da melhor maneira que esse atendimento seja diferenciado, porque o protocolo, ele pede isso, né? Que a pessoa seja atendida numa sala somente o profissional e essa pessoa, que ambos estejam de máscara cirúrgica, né? Para fazer essa avaliação, para para colher esse histórico desse paciente, né? É, como a Kátia falou, dos sinais e sintomas, se tem comorbidade ou não, se está gestante, né? É, se teve contato próximo com alguém positivo, né? Então, se faz necessário várias perguntas. Então, é preciso que a pessoa esteja numa sala arejada, mas de porta fechada. Então, todo esse direcionamento, a gente iniciou todo esse trabalho desde janeiro. Então, todas as equipes, elas fazem esse atendimento diferencial.
Certo. Tá? Bom, a gente já falou aqui sobre a importância aí do isolamento social, né? Uhum. A grande preocupação, na verdade, com o coronavírus é o colapso do sistema de saúde se todo mundo precisar ao mesmo tempo do atendimento. Por isso aí que várias cidades, assim como São Carlos e vários outros países, decidiram aí pelo fechamento do comércio, das escolas e várias outras medidas para evitar a aglomeração de pessoas. Isso realmente tem ajudado a conter a disseminação? É possível já medir o efeito disso aqui na cidade, por exemplo?
Eu não sei se a gente já consegue fazer isso por conta da testagem das pessoas, sim, né? A gente vê que a gente tem um número grande de atendimentos de síndrome gripal, né? Se comparado a anos anteriores. A gente vê que a gente tem um número de internações maiores, né? Esse no ano, agora, nesse ano de 2020, mas eu acho que porque as pessoas estão se preocupando, as pessoas que estão recebendo essas pessoas doentes, os doentes, elas estão mais atentas a esses sintomas, os sintomas, né? Estão com um olhar diferenciado, então estão tendo um cuidado maior para que esse caso realmente não vire um caso grave, né? Depois a pessoa venha a óbito. Então, as pessoas estão tendo um olhar diferenciado sobre esses atendimentos. Mas a gente sabe que aumentou, sim, o número, mas pela falta do teste, né, a dificuldade de testar e dos resultados, porque até agora nós tivemos, no laboratório oficial, que é o Instituto Adolfo Lutz, nós tivemos um resultado confirmado pelo Instituto Adolfo Lutz.
Certo.
Então, é um número muito pequeno, e 33 resultados negativos. Então, a gente não pode ainda, mas o número de testes que a gente faz é pequeno, né? Se a gente pensar na nossa população. Então, a gente precisaria testar um número grande de pessoas para ter uma ideia, porque às vezes a gente está imaginando um cenário e é outro, né? A gente pode estar imaginando que o cenário esteja tranquilo e, na verdade, a gente já pode ter passado por muita gente já pode ter tido até a doença e nem saber que teve, né? Como a gente sabe que mais de 80% das pessoas são assintomáticas, então a gente não consegue, né, saber a dimensão real do que está acontecendo. A gente sabe, sim, a gente consegue saber dessas pessoas que são internadas, que tem a evolução durante a internação, as que evoluem para óbito, as que têm alta, essas a gente consegue acompanhar de perto, essa evolução dessas pessoas. Já os casos de síndrome gripal, a gente não consegue, porque a gente não tem um teste para fazer nessas pessoas nesse momento.
Entendi. Agora, como a gente tem visto a facilidade do contágio do coronavírus, é mais do que pertinente que as pessoas continuem ficando em casa, se mantendo isoladas, para evitar que esses números estourem de uma
com
vez só.
Com certeza. Né? Eu acho que isso, nesse momento, é uma das poucas medidas que a gente tem mesmo, que a gente sabe que vai ser eficaz, né? Porque a gente quer, não quer ter caso no município, não é isso que a gente está tentando evitar. A gente está tentando evitar que esses casos aconteçam todos de uma vez. Porque se eles acontecerem todos de uma vez, os nossos serviços de saúde não dão conta de atender todas as pessoas, o número de casos graves que vão precisar de internação, o sistema não consegue absorver e nós vamos ser... Então, com isso, a gente vai ter, sim, casos graves e mortes da doença. Por isso que é tão importante, nesse momento, as pessoas manterem esse isolamento social. Eu acho que, independente do resultado de exame das pessoas, eu acho que esse isolamento, ele vai, sim, manter, né, o número de casos que o sistema dê conta de atender da melhor maneira possível.
E, assim, eu acho que vale ressaltar também que, apesar da gente ter muitos casos leves que estão tendo melhora, se as pessoas começarem a circular, a evolução da doença, a gente está vendo pelas estatísticas do país e do mundo, que é diferente para um ser humano e para outro. Às vezes a pessoa é super saudável, não tem nenhuma comorbidade e evolui para óbito. Sim. Então depende muito de cada pessoa. Então não dá para a gente saber se realmente dos 80% que estão assintomáticos, que eles se começar a circular, se realmente a gente só vai ter 20% de pessoas que vão precisar de leitos, entendeu? E se desses 25% vão ser graves, né? Porque está muito diferente em cada, né, assim, os dados da China é diferente dos nossos dados, porque aqui a gente já vê que está acometendo crianças, adultos jovens, diferente da Itália, por exemplo, que acometeu, é claro, que idosos. A maioria dos idosos, porque lá tem muito idosos, então ainda é um cenário muito...
É muito novo,
muito,
né?
Novo, a gente não consegue identificar. Então, assim, essa questão do isolamento, como a Kátia mesmo disse, assim, de extrema relevância, porque se realmente a gente começar a circular e a gente evoluir com esses casos mais graves, de moderado para grave, não somente o município de São Carlos, como nenhum município do estado de São Paulo ou do nosso país vai dar conta de suprir as necessidades da população.
A gente está vendo aí países do primeiro mundo que não estão conseguindo conter o problema, né?
Isso mesmo.
Bom, a gente falou aí da preparação, então, do sistema de saúde, dos profissionais que já foram capacitados, preparados para esse momento, e a gente está vendo uma crise em todos os países também, com a falta dos EPIs, máscara, luva, avental. Como é que a gente está enfrentando isso aqui?
Com bastante dificuldade.
Com bastante dificuldade.
A luta também segue por aqui.
Segue por aqui também, com certeza.
Mas eu falo assim que a gente tem, apesar de todas as dificuldades, a gente tem uma equipe que está muito atuante para a gente conseguir receber esses equipamentos de proteção individual, né? A gente sabe que como é muito novo, até os profissionais de saúde também estão inseguros, né, para lidar com essa doença. Então, assim, a gente nunca viu uma utilização tão grande de equipamentos de proteção individual. Até nas capacitações a gente tocou nesse assunto, né, com as pessoas, porque tem a hora certa de usar os EPIs, mas como tá muito novo ainda, às vezes essa utilização também ela é feita de forma errada, tal. Não que a gente não queira proteger os profissionais de saúde, mas tem momento certo de usar o EPI correto, né? Então a gente tem máscara cirúrgica, a gente tem a máscara PFF2, que é aquela máscara azul, né, que é para os procedimentos mais invasivos, tem o óculos, né, tem o jaleco. Então são inúmeros itens que realmente já estão faltando aí no comércio, né, que o município tem essa dificuldade. Porém, a gente está conseguindo alguns parceiros, né, para produzir alguns equipamentos de proteção que são mais utilizados para que a gente possa suprir aí a necessidade do município.
Certo. Tá? Bom, a gente estava falando aí sobre as estatísticas de um país e de outro, quanto é diferente. A gente tem alguma... Não sei se está sendo feito algum estudo, alguma estatística de previsão. Poxa, a nossa curva deve subir, a gente deve chegar na casa de tantos casos. Ou a gente não consegue trabalhar muito com isso na cidade?
Eu acho que sem a testagem é muito complicada, né? Sem a testagem, a gente não consegue ainda fazer uma curva do município, né? A gente consegue fazer esse levantamento pelo número de casos de pacientes que estão em isolamento domiciliar e tal. Mas como o direcionamento do governo do estado e também do Ministério da Saúde, eles colocam que acredita que, porque assim, tá bem complicado essa questão do isolamento. Né? Tá. Então a gente percebe que na primeira semana e na segunda semana, quando a gente saía nas ruas, porque a gente está trabalhando diariamente, né? Normal, porque nós somos linhas de frente. Então a gente percebia que realmente a cidade estava cumprindo o isolamento. E a gente achava assim, falava que bom que eles são nossos parceiros e entenderam a real necessidade. Porém, se você andar hoje na cidade de São Carlos, você já vê que as pessoas, tipo, não estão acreditando que isso realmente possa acontecer. na nossa cidade. Por isso que a gente reforça a importância do isolamento. E sem essa questão de testagem, é difícil a gente falar assim, olha, a curva do município tá subindo, eu acho que o boom vai ser no meio de abril, no final de abril, mas a previsão para o governo do estado é que entre abril e maio realmente aconteça esses casos, até porque os testes estão chegando. Né? Então, eu acredito que esta informação de que seja em abril, em maio, porque a gente já vai começar a testar e a gente vai começar a avaliar de uma outra forma.
Aí ela vai subir
o perfil
mesmo,
epidemiológico,
vai ter
exatamente.
Números reais, né?
Exatamente.
Os casos. Certo. Vamos retomar um pouco a questão da vacinação, que a Crislaine
claro.
Falou.
Uhum.
Começou, então, já acho que no dia 23
Sim.
de março,
isso.
a campanha de vacinação, nesse primeiro momento para idosos e profissionais de saúde, né?
Isso.
Então, queria saber como é que está a campanha em São Carlos. Estamos nessa fase ainda? Quem deve se vacinar? E é importante reforçar que a vacina não tem nenhum efeito contra o coronavírus.
Né? Isso é muito importante. Então, essa é a campanha anual que a gente faz, né, de vacinação contra a influenza. Quando a gente fala de vacina contra a influenza, a gente precisa falar para as pessoas mais conhecem influenza A, H1N1.
Isso.
Mas dentro da vacina, a vacina protege contra três tipos de, né, três cepas de influenza. Duas de influenza A, uma é o H1N1, a outra é o H3N2 e uma cepa do influenza B. Então, é importante a gente deixar, é claro, porque quando as pessoas falam de influenza, elas pensam só no H1N1, né? Mas não, a gente tem influenza A, que tá, o H1N1 é um tipo de vírus influenza A, mas a gente tem influenza B também. Então, a vacina é composta por três cepas de vírus contra a influenza. É uma campanha anual e esse ano nós, né, o Ministério, por conta dos casos, né, de coronavírus, para proteger essa população, né, que os maiores de 60 anos, que são as pessoas vulneráveis a ter uma forma de doenças mais graves, né, e não confundir os sintomas, né, com a circulação simultânea de vários vírus que começa agora nesse período de outono e inverno, então eles anteciparam a campanha. Então, nesse primeiro momento, nós começamos a partir do dia 23 de março vacinar os profissionais de saúde e os idosos maiores de 60 anos de idade. A partir do dia 30 de março, foram inseridos também na campanha os profissionais das forças de segurança e salvamento.
Ótimo.
Então, esses três grupos, eles se mantêm na campanha, eles iniciaram a campanha e eles vão até o final da campanha, que é 22 de maio. Sim. E os outros grupos vão entrando em mais duas etapas. A próxima entrada é dia 16 de abril, né, que aí a gente vai entrar com os grupos de doentes crônicos. Então, as pessoas que já têm hipertensão, diabetes, né?
Que imunossupressão.
Outras doenças, elas vão entrar também para a campanha, porque são pessoas que também são mais suscetíveis até a doença na forma grave.
Sim.
Então, elas vão entrar nesse momento e o grupo dos professores. E na última etapa da campanha, que é lá no dia 9 de maio, que inclusive é o dia D que a gente chama, que é o dia, é um sábado, né, onde todos os serviços de saúde vão estar vacinando, aí entram todos os outros grupos. As mulheres grávidas, as mulheres que tiveram bebê, as crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade. Então, aí, a partir do dia 9 de maio, até o final da campanha, todos os grupos, os grupos que iniciam, eles continuam na campanha até o final.
Sim.
Isso é importante a gente falar. Não tem um período, então os idosos vão do dia 23 ao 16, não é assim.
Só muda a época para entrar.
Só muda a época para entrar. Mas quem entrou vai até o final.
Ah,
isso
importante.
É importante a gente destacar, porque às vezes a pessoa pensa, mas se eu não tomar até o dia 16,
depois
eu não vou poder tomar mais. Não, não é assim. Quem entrou vai permanecer até o final na campanha.
É importante se vacinar.
É importante,
né,
é muito importante. A gente tem percebido uma adesão muito boa da campanha, muito diferente
muito
do que dos anos anteriores. A gente teve uma adesão parecida no último ano. O último ano que a gente teve uma adesão parecida com a desse ano foi em 2016. Mas nos últimos anos a gente teve uma cobertura muito baixa dessa campanha. Nós não chegamos em 82% de cobertura, sendo que a nossa meta é atingir pelo menos 90% da nossa população. Nós não chegamos nem perto disso. E esse ano nós já estamos com mais de 80% de cobertura já nesse início de campanha.
Acho que a gente bate os
100%. Eu acredito que sim. É isso que a gente espera. Nós estamos trabalhando para isso.
Ótimo. Bom, a gente já está chegando no final da entrevista. E eu queria resgatar uma coisa importante que vocês falaram sobre o isolamento, que é a parceria. Parceria da população com o profissional de saúde que está lá na linha de frente, trabalhando. E a gente realmente, quem precisou sair na rua este final de semana, percebeu um movimento muito maior do que nos finais de semana anteriores. Então, eu queria que vocês deixassem como uma mensagem final para o nosso ouvinte a importância do cuidado individual, mas também do cuidado coletivo no enfrentamento a essa pandemia, que é nova no mundo todo, que todo mundo está enfrentando isso pela primeira vez, mas que a parceria é uma coisa importante, não custa nada para ninguém ficar em casa. Então, queria que vocês deixassem essa mensagem para o nosso ouvinte.
Eu acho que realmente essa parceria é fundamental, né? Porque realmente todos nós profissionais de saúde, não só os profissionais de saúde, mas os profissionais de segurança pública, né? Que também estão junto, né? Estão trabalhando junto com as equipes de saúde no enfrentamento dessa doença, estamos na linha de frente por todos os demais, né? Munícipes aqui da nossa cidade. Então, eu acho, eu sei que é difícil, às vezes, para muitas famílias se manterem em isolamento, né? Está tudo muito novo, estamos tendo que fazer aí tarefas escolares em casa, né, com algumas dificuldades, porque cada um tem a sua dificuldade, mas esse momento é de extrema importância. E assim, outro dia tem um amigo que perguntou, Crislaine, eu saio para quê? Você só sai se você não estiver bem e precisar de um atendimento médico, ou se você precisar fazer compra ao supermercado, mas que isso seja de uma forma programada. Não é para você ir todo dia ao supermercado. Já faz lá uma programação e aí toda terça-feira de manhã eu vou ao supermercado. Então você já faça a compra para a semana, porque você vai evitar estar circulando, né? Porque se todo mundo for todo dia no supermercado, aí a gente vai ter um número grande de pessoas circulando. Então, neste momento, se faz necessário sim essa parceria, porque se as pessoas começarem a não acreditar de que o vírus está circulando no município e que a gente não vai ter esse cenário como todos os outros municípios estão tendo, realmente a gente vai perder toda esse trabalho, esse cronograma de atividades que a gente vem fazendo para poder oferecer a melhor assistência possível aos nossos munícipes e pacientes, né? Então, até mesmo a gente pede essa compreensão por conta dos empresários do município, né, que estão com as suas portas fechadas. A gente entende que é a vida deles, né? Está nessa questão da abertura do comércio, não somente deles, empresários, como também dos colaboradores, né, das pessoas que estão empregadas. Mas eu acho que isso se faz necessário, né, porque se a gente começar a abrir as portas, a gente vai ter a circulação das pessoas. E aí a gente não sabe quem é o vírus vai atingir, se é o empresário, se é o servidor dele ou se são as pessoas que estão circulando, né? Então, e nós que estamos na linha de frente precisamos desse apoio, porque se a gente também adoecer, quem é que vai cuidar da população?
Vai ficar ainda, né, mais difícil.
Vai ficar ainda mais difícil, com, né? Então, é assim, eu acho que o ponto-chave realmente é essa colaboração de todos, né? Porque todos nós juntos vamos ter que enfrentar essa pandemia.
É isso aí. É uma grande parceria que a gente precisa fazer nesse momento, né? Com todo mundo que mora aqui, né? A gente vai pensar na gente, a gente vai pensar em quem mora com a gente, e a gente vai pensar em quem não, a gente não conhece, né? Com quem a gente não convive. Nesse momento, eu acho que é a hora da gente pensar na nossa população, a gente pensar nos outros.
A nossa ação individual, né?
Exatamente.
Vai ajudar o coletivo todo.
É isso mesmo.
Eu acho que além do isolamento, os cuidados também, porque como a gente está no isolamento social, as pessoas estão cada um na sua residência. E se faz necessário essa etiqueta respiratória, a questão da higienização das mãos, do ambiente que eles estão, porque a gente tirou eles das ruas, né, das escolas e tal, e tá todo mundo dentro de casa. Então, tem uma aglomeração dentro de casa. Então, se faz necessária essa questão da higienização das mãos, dos cuidados com o ambiente, manter a casa arejada, né, os cuidados ao espirrar, né, porque como a gente tem muitas famílias aí em isolamento por conta de síndrome gripal, então se faz necessário também a parceria de manter esses cuidados.
Certo, muito importante. Bom, gente, eu quero agradecer aqui a presença de vocês, agradecer as informações compartilhadas, mas também aproveitar a presença de vocês para agradecer e para parabenizar toda a equipe de saúde. Os profissionais estão na linha de frente, encarando isso aí de frente mesmo, atendendo a população. A gente sabe o quanto é difícil, o quanto é arriscado. Então, é isso. Sem vocês, a gente vai estar mais perdido ainda. Então, parabéns e muito obrigada pelo trabalho de vocês.
Obrigada, a gente que agradece a oportunidade e a gente não espera nada menos, né? A gente que trabalha na área, a gente não espera nada diferente disso do que as pessoas realmente estão fazendo e estão se empenhando para que a gente possa realizar o trabalho da melhor maneira possível e para que esse momento difícil passe logo. É isso que a gente quer.
E eu acho que uma coisa que a Kátia falou já na nossa conversa aqui é que, assim, apesar de todo o trabalho que vem sendo realizado, infelizmente a gente sabe que, pelo cenário, a gente pode perder vidas, né? E o quanto isso é dolorido para quem perde, né? Então, eu acho que se a gente olhar para esse cenário, eu acho que as pessoas, elas acabam redobrando todos os cuidados e o apoio que eles têm dado aos profissionais de saúde, né? E ao poder público, né? Para que a gente realmente passe por essa pandemia de uma forma branda, né? E que com menos sofrimento possível. E a gente que agradece a oportunidade de estar aqui com vocês para poder ofertar à população essas informações.
Quando a pandemia acabar, vocês vêm aqui para a gente dar essa ótima notícia. Nossa, gente, sim, passou, vamos voltar ao normal. Agradecemos também a Priscila Paladino e Pedro Dolosic, que estão aqui na técnica do estúdio. E vale lembrar que as entrevistas dessa série especial do coronavírus vão ao ar às terças e quintas, sempre às 10 horas, aqui na Rádio Fiscar. Sintonize 95,3 FM ou nos acompanhe pelo www.radio.fiscar.br. E você também pode acessar essa e as outras entrevistas dessa série especial no podcast que está no site da Rádio Fiscar. Um abraço para você e até a próxima.
Este foi o Rádio Fiscar ao vivo. Ciência, educação, tecnologia, cidadania e cultura. Aqui na 95,3 FM, escute diferente.